Agora são 10 horas e 38 minutos. Você está ligado no programa Conexões, que traz ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio. Eu sou Elias Santos.
E eu sou Maria Luísa Gonçalves.
O que, que você tem pra gente, Malu?
Então, o Encontro Minas na MPB chega à sua 9ª edição. E nesse ano comemora a marca de 90 músicos que passaram por seus palcos. Serão 2 dias de shows, amanhã e quinta, com presença de nomes consagrados da música brasileira, como Luiz Carlos Sá, da dupla Sai Guarabira, e Dona Jandira, além de nomes como Rodrigo Borges, sobrinho de Márcio e Lô Borges. E agora, eu e o Elias vamos conversar com o idealizador e diretor-geral do Encontro Minas MPB, Zé Teixeira.
Bom dia, Zé Teixeira.
Bom dia, Elias.
Tudo bem? Muito obrigado pela presença aqui em nome dos nossos ouvintes, tá bom?
É um prazer, viu, Elias?
Muito legal. Fiquei sabendo que você esteve aqui na rádio, né, semana passada, mas sim, não deu pra gente conversar porque eu tava no ar aqui, né?
É verdade.
Mas a notícia chegou, o recado chegou, tá em boas mãos e eu vou, né, vamos bater um papo e tá aqui comigo a Malu também, né?
Maravilha.
Olá, bom dia.
Olá, Malu.
Vai daí, Malu, o que você quer perguntar para o Zé Teixeira?
Então, Zé Teixeira, o que é MPB?
Que pergunta fácil!
Pergunta tranquila.
Nossa senhora! E aí, Zé?
Olha, na verdade, Elias e Malu, esse encontro ele surgiu a partir da constatação de uma lacuna, né? Que a gente está vivendo no segmento dos compositores. Eu diria que o mercado comete um equívoco muito grande ao relegar o compositor em segundo plano, né?
Isso. Uhum.
Então, nós começamos essa iniciativa em 2005 e ela foi bem acolhida, né? Bem sucedida. E estamos chegando aí já esse ano na 9ª edição.
Legal. Inclusive, agora, atualmente, vocês estão fazendo escola também. Tem um projeto de novos músicos, novos compositores, que se chama Cantautores, que está também tentando valorizar a questão do autor. Agora, o Zé Teixeira, quando a gente fala MPB, né? MPB quer dizer Música Popular Brasileira, mas o que é MPB para você?
Olha, a Música Popular Brasileira, na verdade, eu entendo que é uma forma da gente classificar a nossa música de qualidade, né, nos diversos segmentos que a gente tem de estilos, de ritmos, né, é uma diversidade de linguagens que, para mim, no meu conceito, né, uma definição minha,
isso
aponta numa direção da qualidade, né, da coisa bem elaborada, do bom gosto, né. A música popular brasileira, ela tem essa diversidade que vai da música rancheira,
isso,
até o rock, né?
Exatamente. Agora, quando você fala qualidade, mas existe algo que você coloca assim na composição que caracterizaria um MPB? Uma coisa, violão, uma voz mais trabalhada? O que poderia, em termos, né, de artísticos, assim, que você falaria, não, isso aqui caracteriza um pouco a MPB? Teria isso, Zé Teixeira?
Exatamente, porque o que a gente percebe culturalmente, uma diminuição, né, dos elementos da música. Hoje, diria assim, que tem feito algumas coisas, entre aspas, com tônica dominante e não acrescenta muito. Quando você ouve a música, né, numa linguagem mais ampla, seja na simples moda de viola ou numa orquestra, você percebe que a música ela tem uma dimensão extrapola, né, vários aspectos, né, que compõem a música. Então, com uma harmonia mais bem elaborada, né, e também no aspecto da filosofia, da letra, né, seja uma letra sertaneja, que fala autenticamente das coisas do sertão, ou seja uma linguagem mais holística, que fala dos problemas que são comuns a todas as nações, por exemplo, né.
Ok.
Então, eu acho que passa um pouco por aí, sabe, Elias?
Tá bom.
E, Zé Teixeira, qual é o papel de Minas Gerais na música popular brasileira para você?
Repete, por favor, Luísa.
Que... qual que é o papel de Minas Gerais na música popular brasileira para você?
Ah, pois é imprescindível, né? Eu tive a grata satisfação, ao elaborarmos o folder da 9ª edição, de constatar que, por exemplo, Ari Barroso, né, teve um papel fundamental nesse processo de valorização da nossa música. Inclusive, com programas similares, como um transmitido há pouco tempo pela TV, onde ele abria espaço, né? Assim como fez também a Elis Regina.
Isso.
Mas o Ari, no caso, né, que é um músico jubá, mineiro, né, deixou essa marca. E eu vejo que a nossa terra tem muito, muito de qualidade, muito a oferecer, muita diversidade, né? E bons nomes não faltam. O que ainda, eu acho que ainda falta, sabe, Elias, com toda a abertura aí da internet, são espaços. Porque o que a gente vê é que, de um modo geral, as gravadoras no Brasil, as majores principalmente, elas se fecharam de uma tal forma que hoje muito se ouve falar em releitura, né? Não, nova roupagem, né?
Isso.
E as pessoas que estão fazendo trabalhos maravilhosos, que estão, de certa forma, no segmento que a gente chama independente, ficam meio que trabalhando assim, de uma forma mais hercúlea mesmo, né?
Muito, aonde, muito precário ainda,
muito,
né?
Muito precário, onde realmente quem souber explorar mais os recursos da internet, né? Das redes virtuais aí, poderá galgar um espaço melhor. Mas quem também não tem essa visão, esse acesso,
perfil, né?
Esse perfil, esse acesso, continua, né, a ver navios, né?
Ô Zé, e rádio e televisão? Continua o espaço fechado ainda?
Olha, eu acredito que sim. Algumas pessoas, né, como o Oscar Neves, que é um amigo meu, acho que é um amigo comum seu também.
Isso.
Ele tem feito alguns trabalhos assim, de buscar o contato com as rádios do interior. Na capital, a gente enumera muito poucas que têm aberto espaço, né? Eu não vou fazer isso aqui, mas eu sei que vocês, por exemplo, tá entre esses poucos que têm, né, essa abertura. A nossa Inconfidência, naturalmente, mas...
Sim.
Enfim...
São 30 rádios em Belo Horizonte, né? É muito pouco, né, Zé Teixeira?
É verdade.
Você pegar duas aí, né, o espaço...
E a grande maioria dessas estão a serviço das músicas comerciais.
Sim,
verdade,
sim.
Seja dita, né, Elias?
É porque é uma lógica de rádio comercial, né? Então, infelizmente...
Lógica, exatamente.
Nada contra. A rádio comercial é importante, inclusive,
claro,
muito legal.
Claro.
Mas é muito desequilibrada, né?
Claro, mas aí aprovam a legislação que fala da valorização da música regional e isso, na prática...
Não acontece.
Não acontece,
tá,
né?
Uhum.
Seja tanto na questão da música quanto no esporte, enfim, isso acaba não sendo... implantado da forma como foi concebido, né?
Ok.
Agora são 10 horas e 46 minutos. Você está no Conexões. Estamos conversando com o idealizador e diretor-geral do Encontro Minas da MPB, Zé Teixeira.
Zé Teixeira, vamos dar a César o que é de César. Como é que você conseguiu viabilizar o evento? Você está na lei de incentivo à cultura? Você está fora da lei? Como é que é isso aí, Zé?
Não, felizmente eu não estou... fora da lei aí.
Porque tem isso, né? Se não tá na lei, tá fora da lei. Tá, e é mais difícil ainda, né, Zé? Mais difícil.
É verdade. Mas entrando no cerne da sua questão, nós começamos a primeira edição via lei estadual. Mas aí, depois nós migramos para a federal, porque o nosso grande patrocinador, né, que é o CEMIG Cultural, eles trabalham mais com a questão da lei Rouanet, né? Que está para mudar a nomenclatura agora.
Isso, a lei federal, né?
A lei federal. Então, nós conseguimos, temos conseguido aprovar, eles entenderam o espírito do projeto, né? E a gente está conseguindo, inclusive, de antemão, né? Eu já aproveito para te falar que nós estamos pensando já na questão da 10ª edição de fazer uma data comemorativa,
isso,
né?
Isso, isso. Tem que fazer uma festa, né,
São
cara?
São 100 compositores, viu, Elias?
Opa, que beleza.
100 compositores, né? Esse ano nós falamos com o Everton, que vai apresentar, mas eu te confesso que o dia que eu fui aí, até já pensei em você aí.
Bora lá, aí. Vamos fazer o 10º lá, não tem problema não. A gente faz junto, o Everton da Inconfidência, da Rádio Confidência?
Isso.
Everton Gontijo, pô, grande amigo, a gente faz junto também, pode
pois
deixar.
Pois é, já passaram muita gente boa.
Legal,
lá, sabe,
pode assim? Contar com a gente.
Mas a gente gosta de trabalhar sempre fazendo essa alternância mesmo.
Uhum.
Até para que mais pessoas conheçam o projeto e também agreguem, né,
isso,
o seu valor.
Legal,
né?
Tá bom.
E Zé, como é que vai funcionar o encontro? Como é que vai ser a programação?
Desculpa, Luísa, o seu sinal está mais baixinho.
Isso, peraí. Sim.
É, como é que vai funcionar o encontro? Como que está a programação?
Olha só, a gente está com uma programação muito interessante, que esse ano nós estamos abrindo a janela do intérprete, né? Que é uma reivindicação antiga e a gente acabou cedendo, porque o nosso foco, como eu disse, são os compositores, mas tem muita gente boa fazendo esse trabalho do intérprete, e eu acho que as duas se completam, né? Não pode ficar só foco nenhuma, né?
Isso. Uhum.
Mas então a gente tem amanhã a Regina Milagres fazendo a abertura, depois nós temos o Júlio Marx, a Lu Toledo, o Luiz Carlos Sá, o Luiz Marx e o Renato Savassi. Já na quinta, a gente tem a abertura com a Dona Jandira. Em seguida, a gente tem a Dayana Maza, o Jairo de Lara, o Léo Marx, o Renato Rosa e o Rodrigo Borges. E o interessante, Malu, é que esse projeto ele tem uma característica que a gente gosta de dizer, até para os ouvintes, né, que têm interesse em participar, que geralmente quem participa do projeto é indicado por quem já participou.
Ah, legal.
Então é um critério que a gente tem, que tem funcionado muito bem. E muitas vezes, né, na maioria, eu fico conhecendo o compositor durante as apresentações, né? Então não tem aquele aspecto que a gente bate muito na tecla da igrejinha, não, tá? Eu mesmo sou compositor, mas só participei da primeira edição.
Legal.
Então a gente respeita isso, tem dado certo.
Tá bom.
Às vezes a gente tem assim, uma insistência e tal, mas a gente fala, olha, podemos falar quem já participou e você recorre, pede a indicação.
Tá bom.
E esse é o primeiro filtro, né?
Legal. Ô Zé, só uma curiosidade. O Sá, né? Eu não sei, não me lembro dele ter se apresentado sozinho. Ele tá seguindo a sua carreira solo agora e...
Olha, Zé, mas é exatamente isso. É. Porque como o projeto é de compositores, e o Sá é um compositor...
Isso.
Então o convite não seria feito à dupla, né?
Isso.
Seria ao compositor Sá, até porque ele veio muito, Elias, isso é bom que a gente diga, em função de valorizar o projeto. Isso,
legal.
Isso é uma coisa, porque a gente não consegue, né, não teríamos condição de pagar um cachê para a dupla, propriamente dita, que eles merecem. Mas o Sá, entendendo o caráter do evento, eu conversei muito com ele, ele entendeu, ele, né, se dispôs a vir a brilhantar o projeto com a gente, e esperamos que outras pessoas tenham essa mesma compreensão, porque ainda tem algumas resistências, né, que eu não vou citar,
tá,
mas que a gente já formulou o convite, mas que foca muito na questão do cachê e não entende que o caráter do projeto
é outro, né?
É outro, ele é um projeto de valorizar o que, é que nós temos aqui de compositor, de melhor, né?
Tá bom.
E não é só pessoas que já estão na vitrine. Todo ano a gente tem esse cuidado de sempre mesclar, né? O compositor que está no início de carreira com aqueles que já têm uma estrada, tanto que já passaram por lá o Tunay, o Fernando Brant, o próprio Saulo Laranjeira, enfim, Afonsinho, muitos outros, né? E todos eles com essa compreensão da importância do projeto enquanto iniciativa de valorização do que é nosso, né?
Tá bom. Ok. Zé Teixeira, para quem tá ligado conosco, quantos reais? Quantos reais para acompanhar?
Muita coisa. Eles vão ter que fazer aí, né? Uma economia tremenda, porque é só 1 quilo de alimento perecível, não perecível, Elias.
1 quilo de alimento não perecível.
1 quilinho de alimento não perecível. É um projeto realmente...
Beleza.
É formador de público e que a gente quer disseminar essa cultura aqui de mostrar mesmo para as pessoas o que a gente tem de melhor.
Tá bom, fechado. E 1 quilo de alimento, de preferência, que não seja sal, né?
É verdade. Veja só, o fubá ainda passa aí.
Fubá ainda vai, não, fubá ainda faz mágica com ele. Mas o sal demais, você tá doido. Então tá bom. Zé Teixeira, muito obrigado em nome dos nossos ouvintes, né, da produção da rádio, da UFMG, pela sua disponibilidade de conversar com a gente, tá bom?
Eu que agradeço, Elias, você, a Malu. E eu queria só aproveitar, se você me permite,
isso,
pra dizer que as pessoas que quiserem se antecipar, nós estamos lá na Álvares Cabral 373, na Trem Azul.
Isso.
Com a possibilidade de trocar o quilo de alimento antecipado, né?
Uhum.
Às vezes a pessoa está em horário de trabalho e quer já resolver isso. Então fica essa dica aí.
Tá bom. Trem Azul, Malaguti.
Malaguti, nosso Malaguti.
Trem Azul, loja tradicional de, né, de venda de CDs de mineiros aqui em Belo Horizonte. LPs, né? Vamos mais, vamos mais fundo.
Ele é um guerreiro, né?
É um guerreiro.
Nós temos que fazer uma homenagem ao Malaguti, que ele está resistindo aí a toda a pressão aí. Né?
Legal. Só precisa mudar de time, só isso. Então tá bom. Zé Teixeira, um grande abraço pra você, viu,
muito
querido?
Muito obrigado, um grande abraço pra todo mundo aí.
Valeu, valeu.
Pra todos os nossos ouvintes.
Tá joia, obrigado. Gostei dos nossos ouvintes. Foi legal. Nossa, isso. Legal, se apropriou e apropriou bem. Vamos lá, Malu. Como
então,
é que a gente faz pra
nós conversamos com o idealizador e diretor-geral do Encontro Minas MPB, a nona edição, né, Zé Teixeira. O encontro será realizado amanhã e quinta-feira no Teatro da Maçonaria, que fica na Avenida Brasil, 478, Santa Efigênia. Mais informações pelo 3213-4959.